WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns smartphones. Veja se o seu está nessa lista. Google vai lançar dois novos Pixel esse ano, e um deles será fabricado pela LG. Nova decisão da Justiça Federal pode deixar os jogos mais baratos no Brasil. Tim Cook confirma que a Apple está mesmo trabalhando em sistema para carros autônomos.
E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, não sei se vocês estão lembrados, mas no ano passado o WhatsApp anunciou que ia deixar de oferecer suporte para alguns smartphones com versões mais antigas de sistemas operacionais. De acordo com o aplicativo, os softwares antigos não garantem a segurança necessária para sua execução e não contam com recursos suficientes para as melhorias que eles vão implantar. Bom, na real, isso significa que os proprietários de aparelhos com plataformas mais antigas vão ter que dar adeus ao mensageiro já no final desse mês.
De acordo com as informações, a partir do dia 30 de junho, o WhatsApp deixará de funcionar nas seguintes plataformas: BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 e 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS e iOS 6. O WhatsApp ainda se desculpou com os usuários, dizendo que essa foi uma decisão difícil, mas foi a correta para que a empresa pudesse oferecer as melhores maneiras de manter contato seguro com os amigos e familiares por meio da plataforma. O mensageiro ainda aconselha que os donos dos aparelhos e usuários dos sistemas operacionais citados façam um upgrade e comprem um novo smartphone.
Depois de anos trabalhando em segredo no projeto de carros da Apple, o Tim Cook finalmente confirmou os rumores. Durante uma entrevista, o executivo explicou pela primeira vez o que a gigante da tecnologia está preparando para o mercado automotivo. E a novidade é, que rufem os tambores, um sistema para carros autônomos.
Ao que tudo indica, a Apple inicialmente estava mesmo tentando desenvolver o seu próprio veículo, mas ela resolveu priorizar a tecnologia por trás da condução autônoma. E para isso, a fabricante do iPhone já contratou mais de 1.000 engenheiros para trabalhar no Project Titan. Além das tecnologias autônomas, Tim Cook também falou um pouco sobre as perspectivas de mercado para esses carros elétricos. Apesar disso, o executivo não deu detalhes sobre a possibilidade da Apple fabricar o seu próprio carro. Mas vale lembrar que a maçã conseguiu uma licença do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia em abril para testar 3 carros de autocondução que tiveram suas fotos vazadas pouco tempo depois. E não foi só isso. Há quem diga que alguns veículos já foram testados ao redor da Baía de São Francisco há pelo menos um ano.
Ah, aproveitando a deixa, hoje o dia está sendo bem movimentado no mercado de carros autônomos. Além da declaração do chefão da Apple, o Google também fez o anúncio. A empresa disse que seu pequeno carro autônomo, o simpático Firefly, vai se aposentar. Ok, o Google não tinha deixado claro que pretendia lançar o carrinho no mercado, mas agora ele se despediu de vez do mundo para dar lugar a novas pesquisas e testes de tecnologias autônomas para carros maiores. Aproveitando o clima de E3 dessa semana, a gente tem uma notícia que pode ser bem interessante para os gamers. A Justiça Federal tomou uma decisão que pode, enfim, reduzir o preço dos jogos aqui no Brasil. Uma juíza aqui de São Paulo decidiu que os jogos devem ser categorizados como softwares e não mais como mídias de vídeo e áudio na hora de serem tributados. Sim, a história é bem confusa, né? Como tudo que envolve impostos aqui no Brasil, não é mesmo?
Essa decisão afeta diretamente não apenas o valor na hora de importar os games, mas também o preço que é cobrado do consumidor. Na teoria, isso eliminaria a diferença de preços existentes entre jogos de PC e de consoles, já que os títulos para computadores já são listados como softwares, enquanto os videogames ainda eram tratados como filmes. O problema é que os jogos sempre estiveram exatamente na zona nebulosa entre essas duas áreas. Para esclarecer essa história, a juíza levou em conta um parecer técnico e definiu os jogos como softwares, ou seja, nessa categoria, os games terão impostos menores do que se continuassem sendo tratados como filmes. É claro que isso ainda não significa que vamos acordar amanhã e ver jogos mais baratos nas prateleiras, mas com certeza a decisão pode ajudar a tornar a tributação de jogos por aqui mais amigável.
Ainda falando de jogos, a chegada do Xbox One X, ou Project Scorpio para os mais apegados ao nome, mostrou que a briga pelo mercado 4K promete. E a Microsoft está realmente confiante no poder do seu novo console. Tanto que a empresa disse que nem considera o PlayStation 4 Pro como um rival para o novo Xbox.
Em entrevista ao site Eurogamer, o presidente da Xbox, Phil Spencer, comentou um pouco sobre o anúncio do último domingo. Mas a maior surpresa foi ver que ele não vê o produto da Sony como um concorrente para o Project Scorpio. E por isso não acha que a diferença de $100 entre os dois videogames será um problema. Afinal, para ele, são sistemas que não disputam a mesma categoria. Para Spencer, o PS4 Pro vai competir diretamente com o Xbox One S. classe, a versão slim de seu console. Segundo ele, basta você pegar a configuração do Xbox One X para reparar como ele se encaixa em uma categoria que não existe ainda. O executivo ainda alfinetou o concorrente na hora de falar sobre os jogos que serão otimizados para rodar em 4K. Mesmo sem citar nomes, ele afirmou que o Xbox One X vai receber um número muito maior de jogos realmente rodando em 4K do que a Sony já vem fazendo atualmente com o PS4 Pro. E você, tá de que lado nessa disputa?
A gente já tá na metade do ano e até agora nada de ouvir uma palavra oficial do Google sobre os novos aparelhos da linha Pixel. Mas os rumores estão aí a todo vapor. E de acordo com eles, a empresa tá preparando dois novos smartphones, e não três como era imaginado inicialmente. E parece que um deles vai ser fabricado pela LG.
Os boatos diziam que a gigante da internet já estava testando três novos smartphones, sendo que os dois primeiros seriam o Pixel 2 e o Pixel 2 XL, enquanto o terceiro seria uma variante, com características totalmente novas. Agora estão dizendo por aí que a versão mais básica foi engavetada. Depois de vasculhar alguns fóruns especializados atrás de possíveis informações, o site 9to5 Google descobriu que a LG pode ser a possível fabricante da versão XL do novo smartphone. O que faz sentido, principalmente se a gente lembrar que a empresa já tem um know-how de como produzir aparelhos com tela maior do que a proporção normal adotada atualmente, como ela fez com o G6, por exemplo. Ainda não se sabe quem exatamente vai produzir o modelo padrão do smartphone do Google, mas são grandes as apostas de que a HTC é quem vai dar conta dele. É claro que, por se tratar apenas de rumores, é bom termos muito cuidado com isso. E a expectativa é que o Google venha a público em outubro falar sobre os novos Pixel.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Dá só uma olhadinha.
Confira os trailers apresentados durante a conferência da Sony na E3 2017. Vírus utilizava perfil de Britney Spears no Instagram para infectar computadores. Twitter cria botões nas DMs para mais comunicação entre marcas e usuários.
E por hoje é só, pessoal. Não se esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!